Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
O torcedor brasileiro comemora o título da Copa América, conquistado ontem no Maracanã pela nossa seleção, com a vitória de 3-1 sobre o Peru. Gostou da seleção, meu caro Gesiel Carvalho?
Olha, gostei, Adriano. Foi um jogo totalmente diferente daquele Brasil e Peru da primeira fase, né? Um jogo bem
mais cascudo.
Complicado, mais cascudo, mais pegado. Mas, de qualquer forma, gostei muito da seleção brasileira, a entrega da seleção brasileira, a maneira como jogou para cima. E foi um bom jogo.
Bom, é a nona vez que o Brasil fatura o caneco da mais antiga competição de seleções do mundo.
E foi emocionante ver as 70 mil pessoas que estavam no Maracanã fazerem um minuto de silêncio em homenagem ao magistral João Gilberto, o gênio da Bossa Nova, que morreu no sábado, aos 88 anos.
Bom, é super válido comemorar um título, como o da Copa América. Vale lembrar que os hermanos, os argentinos, não conquistam título com a sua seleção principal de futebol desde 1993. Já foram aí 26 anos. E o Brasil conquistou ontem um título. Inclusive, os hermanos, os argentinos, estão protestando com o negócio de VAR, esquema na Comebol, enfim. Mas
chororô,
isso aí é uma outra história.
Chororô.
Isso é outra história. Bom, vamos dedicar o nosso dedo de prosa, apesar do título da seleção, há uma data inesquecível para o futebol brasileiro.
É que há exatos 5 anos a expressão gol da Alemanha atormentou 7 vezes os ouvidos dos brasileiros, 4 delas num espaço de apenas 7 minutos.
O 8 de julho de 2014 vai ficar para sempre marcado como o dia do maior vexame da seleção brasileira de futebol.
O 7-1 sofrido na semifinal da Copa disputada em casa transformou em café pequeno o até então maior trauma da seleção, que era a derrota para o Uruguai no final da Copa de 50, também realizada por aqui.
Nossa intenção não é estragar a festa do título da Copa América. Pode comemorar. Quando lembramos aquela hecatombe daquela tarde no Mineirão, em Belo Horizonte. Nós trouxemos de novo esse pesadelo à tona para falar se mudou alguma coisa no futebol brasileiro de lá para cá, dentro e fora de campo.
No dia seguinte ao Mineiraço, quando ainda pensávamos que outro gol da Alemanha poderia sair a qualquer momento, trauma é trauma, né? Já havia quem falasse que a acachapante derrota poderia representar uma espécie de ano zero para o futebol jogado por aqui.
Mudanças na Confederação Brasileira de Futebol, valorização da chamada base, onde são formados os futuros craques, recuperação financeira dos clubes e uma reciclagem dos nossos treinadores foram algumas das medidas defendidas no pós-7-1.
E o que aconteceu desde o tombo diante da Alemanha? Na CBF, o presidente mudou. O comandante da entidade na época da Copa, José Maria Marim, e seu braço direito e sucessor Marco Polo Del Nero estão encrencados no chamado FIFA Gate, o escândalo de corrupção na entidade que comanda o futebol mundial.
Marim foi preso em maio de 2015, quando participava de uma reunião da FIFA na Suíça. Foi extraditado para os Estados Unidos e condenado pela justiça de lá em dezembro de 2017. Aos 87 anos, cumpre pena numa prisão em Nova York.
E Marco Polo Del Nero nem teve tempo de representar a CBF em congressos da FIFA e em competições internacionais. Escaldado com a prisão de José Maria Marim, Del Nero não viajou para o exterior nos 2 anos em que esteve à frente da entidade, até ser banido das atividades do futebol por decisão da FIFA.
E o atual presidente da CBF, Rogério Caboclo, tomou posse neste ano depois de ser eleito no ano passado, num processo que está sendo contestado na justiça.
Em relação aos clubes brasileiros, boa parte deles atolados em dívidas, o Congresso chegou a aprovar o Profute, Programa de Modernização do Futebol Brasileiro. Clubes com dívidas junto à União podem fazer o pagamento dos débitos em condições camaradas, com a condição de que tenham uma administração mais profissional.
Dentro de campo também houve mudanças. Logo depois da Copa, Dunga substituiu o Felipão no comando da seleção brasileira, mas ele não ficou nem 2 anos no cargo.
Dunga deu lugar a Tite, que apresentou bons resultados nas eliminatórias para a Copa de 2018, mas a seleção caiu diante da Bélgica nas quartas de final do Mundial da Rússia.
E agora, na Copa América, Tite comemora o primeiro título dele à frente da seleção.
Apesar do título no torneio disputado em casa, como deu pra gente notar, o fatídico 7-1 de 8 de julho de 2014 é apenas uma amarga página na rica história do futebol brasileiro.
Ainda falta muito para a tão esperada virada de chave no futebol brasileiro, tanto masculino quanto feminino.
Pois é, uma data amarga, não tem jeito, não tem como apagar. 7-1 em casa para a Alemanha, no jogo em que a gente esperava ir para a final e levantar o caneco exatamente no Maracanã.
Contra a Argentina, já pensou?
Pois é, acabou se dando Alemanha e Argentina, e a Alemanha foi a campeã da Copa de 2014 no Brasil. Mas estamos em plena comemoração do título da Copa... como é que é o nome?
América, Copa América. Copa América.
Exatamente. E aí as perspectivas são boas, principalmente para o Tite, né? Tava meio pressionado o Tite aí desde ano passado.
Tava falando em sair.
Tava falando em sair. Eu acho que a vitória já vai mudar a perspectiva aí do técnico brasileiro. A verdade é que a seleção brasileira ganhou o título sem Neymar, o grande jogador.
É verdade.
O grande astro da seleção brasileira. E a gente vai ver o que é que vem aí pelas próximas.
Ok, mas vale a pena a gente sempre lembrar do 7-1, porque são nas derrotas que a gente pensa mais.
É.
E a gente pensa o que pode fazer para mudar. E tem muita coisa que precisa mudar no futebol brasileiro.